darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping, life it sees while I was sleeping, and the vision that was playing in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo. Começou mais um podcast Carcarás aqui de São Luís do Maranhão. Eu sou Micael Amorim. Fica com a gente, copia esse link, divulga pra galera que estamos no ar. E lembrando que este episódio do podcast Carcarás é oferecimento também da livraria e editora Resistência Cultural. É a livraria do meu amigo José Loredo, abração Loredo. Preços super acessíveis, livros que você precisa ter se você busca uma vida intelectual, se você busca uma visão para além dessa visão corriqueira da esquerda que é divulgada por aí. A Livraria Resistência Cultural é a opção aqui em São Luís do Maranhão. Acesse as suas redes e encomende o seu produto. Ou compre os seus editados que são muito bons. Este programa é oferecimento também do quarto encontro da Juventude Conservadora da UFMA, a acontecer em meados de outubro, ou seja, do mês que vem. Então já garanta o seu lugar, breve sairá o site para inscrições, mas já fique ligado, acompanhe nossas redes, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Carcarás Juventude Conservadora da UFMA, siga o nosso Instagram para não perder as promoções e os avisos sobre o evento. Quarto encontro da Juventude Conservadora da UFMA, um dos maiores eventos conservadores do Maranhão e do Nordeste. Então, pessoal, sem mais delongas, começando o nosso podcast, já peço que você clique em nosso Apoia-se, doe um pastel com suco na Deodoro para os Carcarás, né? Nós precisamos do apoio de vocês, inclusive para realizar o nosso quarto encontro da Juventude Conservadora lá na UFMA. Então clique na descrição deste podcast, se você estiver ouvindo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma, e nos ajude a comprar um pastel com suco ali na Deodoro. Então, estamos no ar, mais um podcast Carcarás, em setembro. E setembro é o mês amarelo, é o setembro amarelo, o mês de combate à depressão. E nós vamos falar um pouco sobre o assunto. Então, fica aí, divulga este programa, que o podcast Carcarás está no ar para falar sobre um assunto importantíssimo, né? Importantíssimo. Esse podcast também está sendo transmitido pelo Instagram, uma live aqui no Instagram, e vai ser upado aí em nossas redes, né? O Google Podcast, Spotify e possivelmente no YouTube. E para começar, nós pedimos a intervenção de São Padre Pio de Pietrelcina, para que nenhuma injustiça seja cometida durante este programa. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Pega, mata e come! Mabi Soares, na área. Fala, Mabi, tudo bom? Mabi tá acenando. Quando o pessoal chega, eu vou tomar meu café aqui na caneca dos Cavaleiros do Zodíaco. Não há nos animes, na cultura pop dos animes, quem é símbolo de resistência, de dizer não ao fracasso, de persistência, do que o Seiya, né? Márcio Vinícius, Cláudia Serra, 121, Pedro DCS... Saul Silva, o pessoal tá chegando. E aí, galera, avisem se o áudio e o som estão perfeitos aí, por favor. Eu não tô usando fone, meu fone virou comida de gato. Aí eu tô sem fone. Avisem se tá legal aí, pessoal.
É, a Mabi falou que tá tudo bem até agora. Então, eu acho que vocês viram. Eu sou Micael Amorim. Pelo que você, eu sou formando em filosofia, estudo de forma autodidata, literatura, política e afins. E também sou um dos membros fundadores aí do grupo Carcarás e o seu primeiro coordenador, né? O segundo é o nosso amigo Pedro, que deve estar divulgando essa live aí para os quatro cantos da internet. Eu espero que esteja, pelo menos. E Nayara Souza, seja muito bem-vinda à live. Então, galera, o primeiro porquê dessa live. Como vocês sabem, nós estamos aí no mês de setembro, que é onde se faz a campanha do Setembro Amarelo, uma campanha contra a depressão, que muitos vão dizer que é o mal do século. O mal do nosso século é justamente a depressão. E alguns chamam de doença de rico, né? Depressão é doença de rico porque o pobre ele não tem tempo
Precisamos
para
aí
essas
de
coisas, né? O
40
pobre ele tem que
inscritos para
pegar
bater a
busão
meta de mil
lotado, ele tem que
inscritos e assim
trampar.
poder realizar
E
lives lá
aí,
no
quando
nosso
ele
Hangouts,
começa a
né?
ter crises de
Lá no nosso
ansiedade,
canal do
depressão, essas
YouTube.
doenças da
Então, por
mente,
favor, vai ao
a
nosso canal no
galera
YouTube,
atribui a frescura ou
inscreva-se,
coisa do tipo,
divulgue
né?
para seus amigos se
A
inscreverem, que
Mabi
nós
tá falando que
precisamos
o
do
vídeo tá
apoio de
parando.
vocês. Nós não recebemos
Galera,
grana de
confirmem para mim
sponsors,
se
nós
o
não
vídeo
recebemos
tá
grana de Flávio
parando
Dino,
aí,
de
o vídeo
nenhuma
tá
iniciativa
bom?
privada,
Tá
nós somos
travando aí?
totalmente
Ou é só no da Mabi?
independentes nesse sentido. Então, por favor, ajude o
Striden
Carcarás a comprar
Rian
um pastel
entrou na
com suco
live.
ali na
Fala,
Dorodoro
Ryan.
ou um Cabanhas lá na UFMA,
Pessoal,
clicando no
comentem
link que
aí
está na
se o vídeo tá
descrição
travando.
aqui deste programa, seja no
Ou se tá
Spotify ou
bom, se tá
qualquer
normal. Por
plataforma que você
favor.
esteja ouvindo. Então é isso, galera. Sejam legais.
MBL Santa Catarina entrou na live, dá uma cena aqui.
Esse foi mais um
Santa
podcast Carcarás.
Quitéria, Santa
Agradeço a companhia de
Quitéria.
vocês e até a
Pessoal
próxima.
bom de Santa Quitéria, tem muita gente legal lá. Pessoal, avisem aí se o vídeo tá bom, porque para eu poder continuar, né? Senão não tem graça. Se não tiver legal o vídeo, não dá para fazer, né? Tem que estar com a conexão legal. Assinar pro pessoal aqui que tá chegando. A Mabi falou que tudo bem. Vamos continuar. Eu nem sei o que eu tava falando. Ah tá, então nós estamos aí no mês do Setembro Amarelo. E é óbvio que você pode falar, né, com muita propriedade, que é uma das bandeiras da esquerda, né? A esquerda adora vitimismo, adora pegar para si causas justas, causas honestas, e fazer o maior alarde, usar para se autopromover, etc, etc, etc. Então nós vivemos aí, como vai falar. Vários autores, como vão falar vários autores, numa era muito chata, né, cara? Uma era do mimimi, uma era do jovem frágil, uma era onde se a pessoa olhar torto para você, você já, meu Deus, acabou o meu mundo, aquela pessoa olhou torto para mim, o que vai ser da minha vida? Então é uma era de mimados, né? Nós não conseguimos mais conviver. Muito por conta da Revolução Industrial, que nos proporcionou muito conforto, nós não podemos, nós não nos acostumamos mais a viver em condições adversas, né? Até o homem, é da natureza do homem, da essência do animal homem, do sexo masculino, o macho da espécie, o confronto, né? Até nós temos mais testosterona, que vai nos dar o dobro de força, massa óssea. A virilidade mesma, entendeu? Então nós somos preparados para o combate, para o confronto. Só que hoje em dia até os homens estão afeminados. O pessoal come soja, é isso que dá, né? O pessoal troca carne por soja. Então existe muito mimimi por aí. O pessoal lá do K-pop, o pessoal é o tal do macho fêmea, né? Que é um dos males da nossa época. Nós estamos tão confortáveis que nós não precisamos mais ir para a guerra, nós não precisamos mais reafirmar nosso território. E nos acostumamos à discussão pela internet, né? Eu vou xingar no Twitter. E acaba gerando muito mimimi. O jovem de hoje, ele está cada dia mais afeminado, não sabendo mais lidar com seus problemas. Então, há muito mimimi, sim. Mas, no entanto, depressão é uma coisa seríssima. Depressão não é mimimi, depressão não é invencionice, não é frescurite da cabeça das pessoas. Só quem sofre com isso sabe o problema que isso é. Ansiedade, depressão. Tudo isso daí é algo real, problemático, que deve sim ser combatido. Nós devemos sim nos sensibilizar com essas pessoas, nós devemos sim participar da campanha, sabendo separar o joio do trigo, né? Não dá para dizer que é tudo mimimi, não dá para dizer que é tudo invencionice, que é tudo coisa de homem frágil ou mulher frágil. Não dá para resumir tudo e jogar tudo nesse pacote, né? Então, nós da direita devemos estar cada vez mais engajados com essas causas, que são causas da humanidade, certo? E por isso a gente é anticomunista. O comunismo não se trata só de uma doutrina anticapitalista, antiliberalismo, não, é uma doutrina anti-ser humano. O Olavo mesmo estava falando isso outro dia. O socialismo, ele é anti-humano. Não tem quem matou mais gente de fome, de inanição, atirando no paredão mesmo, do que comunista. O comunismo é uma praga na espécie humana. Então a direita tem que parar de deixar com que a esquerda fique com as causas que são importantes. Há muitas causas importantíssimas que são bandeiras da esquerda. A esquerda usa como massa de manobra essas pessoas, essas minorias, para ganhar voto, para fazer murmurinho, para utilizar para combater o governo como militância. E a direita não pode ficar só olhando. Então não dá para chegar diante de um problema gravíssimo como a depressão e dizer que é mimimi, é coisa da esquerda. Não, é coisa da esquerda porque eles se apropriaram do tema, esse é o problema. Enfim, eu não sou psicólogo, não estou aqui para fazer um quadro clínico de ninguém, não estou aqui para... Se você tem depressão, procure um profissional, procure um médico da área, vá se tratar, né? Cuide-se. Então o que eu quero com isso? Eu quero dar a contribuição do Carcará para o assunto. Já tem muita gente por aí falando várias coisas, dando conselhos, não sei o quê. Eu vou até postar no Facebook um canal de uma amiga minha, a Maria Janaína, que é psicóloga, está tratando do tema, tem lá a campanha dos 14 dias que ela está fazendo, muito competente, é uma excelente estudiosa de São Tomás de Aquino. Então eu não vou me prender nisso, né? Nesses temas já tratados por diversas pessoas muito competentes por aí. Então, qual é a contribuição do Carcará? Eu queria falar um pouco sobre isso. Sobre essa dualidade que é o homem, né? O bicho homem, ele é um ser muito estranho. Quando eu falo homem, eu não estou aqui falando com feminista, né? É claro que eu me refiro à espécie humana. Bebam café, pessoal. Então, se você for ler, por exemplo, a psicologia de Alfred Adler... O Alfred Adler, ele vai falar algo muito interessante, interessantíssimo na verdade, que o Olavo já fala no KOF. Então eu quero falar um pouco aqui sobre o ser humano. Essa é a contribuição que eu me proponho a dar hoje aqui, é nós conversarmos um pouco sobre o ser humano e todas as suas complexidades, né? Como alma vivente, como ser agente, mas também como um ser que é receptor do meio. E é isso que o Alfred Adler, na sua psicologia, ele vai tratar. Ele vai falar que muitos dos nossos problemas, muito daquilo que nós somos, vem de nossos ancestrais, vem da hereditariedade, não necessariamente daquilo que eu busco para mim. Eu já nasço com aquilo. Eu carrego o traço do DNA biológico dos meus antepassados. E tem aquela questão de ficar... os nossos antepassados estão agindo o tempo todo sobre nós para que nós venhamos a repetir os seus erros. Então nós estamos aqui nessa vida lutando para não cometer os mesmos erros dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, por causa dessa carga genética que nós já temos. Mas não só isso, nós também somos influenciados pelo meio. O meio ambiente também nos influencia. Então isso é muito interessante no Alfred Adler, também é muito interessante no Olavo. O Olavo, ele leu tudo de psicologia que você possa imaginar, e uma das coisas que ele trata no KOF é isso, que os nossos problemas, eles podem ter origens hereditárias, origens ambientais, sociais, origens biológicas, origens místicas e origens cósmicas sobre os quais nós não temos domínio algum. sobre as quais não, nós não temos domínio algum. Então, reconhecer isso é o primeiro passo para uma postura mais sã, mais sadia diante da realidade. É você reconhecer que os seus problemas, eles têm origens que fogem dos seus limites. Não tem como você prever isso aí. Por exemplo, você que é um homem, como eu, que nasce um ser humano, um macho da espécie, quando você passa pela puberdade, você vai começar a produzir uma carga absurda de testosterona. Isso vai mudar completamente o seu modo de ver o mundo, o seu modo de viver o mundo. E você não escolheu passar por isso, você já nasce com aquilo. Você não escolheu produzir mais testosterona. Então, é muito diferente do que quando uma mulher, né, um animal do sexo feminino, passa pela puberdade. Por quê? Porque ela não produz, né, testosterona como homem. Ela não sabe o que é conviver produzindo muita testosterona como nós produzimos. Então, são coisas biológicas que você não tem como fugir. Você vai começar a ver o mundo, a virilidade, a capacidade de se irritar com mais frequência, de querer estar no controle, certo? De querer lutar por aquilo. O senso de justiça é muito mais apurado no homem, né? Quando ele vê alguém injusto, ele já quer sair na mão, ele já quer resolver aquilo de alguma forma. Por isso o senso de proteção também é dado para o homem. E você não escolhe conviver com isso, você simplesmente nasceu assim. Então, há muitas coisas que podem ser problemas para você e que fogem do teu controle. Então, o primeiro passo é reconhecer isso. Eu acho que o primeiro passo, eu acredito que é, né? É reconhecer que os teus problemas têm origens que fogem e muito daquilo que você pode controlar, que você vai ter que conviver com aquilo, você vai ter que saber lidar com aquilo. A partir de agora eu tenho que saber ser homem, eu tenho que saber como me portar como homem, como conviver com essa carga de testosterona altíssima todos os dias. Então é aceitar os seus limites. Por exemplo, você tem que compreender, tudo bem, você pode estudar, você pode fazer medicina, você pode ser um médico, você tem um sonho de montar uma banda, você pode aprender a tocar violão, você quer ser jogador de futebol, você pode aprender a jogar futebol, mas você nunca vai ser Jesus. Por mais que você se esforce, você nunca vai ser Jesus Cristo. Você nunca vai ser um Aristóteles. Você nunca vai ser um Sócrates. Você não vai ser um Buda. Você não vai ser um Moisés. Então, é lidar com nossos limites, né? É saber que nós temos limitações. Saber separar o possível do impossível é o primeiro passo para um projeto de vida. As pessoas hoje não sabem o que é ter um projeto de vida. As pessoas vivem a vida ao léu, ao vento. Como se fossem folhas secas num vendaval, né? Levados para lá, levados para cá, sem ter lugar para parar. As pessoas vivem um dia por vez, como se o propósito maior da vida delas não importasse. Eu estou aqui nessa vida para sobreviver. Como se sobreviver fosse um propósito maior. E não é. Sobreviver não é o fim último da tua vida. Você não está aqui na Terra, você não foi jogado aqui na Terra sem pedir para nascer, que você não pediu para nascer. Você não pediu para ser maranhense, se você está me ouvindo aqui do Maranhão. Você não pediu para nascer em São Luís do Maranhão, você não pediu para ser brasileiro. Está vendo como tem coisas que você vai ter que lidar? Não é você que constrói a realidade, você é inserido nela. Você faz parte da realidade e é assim que você deve ver as coisas todos os dias. Eu sou uma alma que foi jogada aqui no Brasil, no Maranhão, em São Luís, com um governador comunista. São situações que eu não decidi. Então, a sociedade é feita de normas e regras que eu não optei. Quando eu nasci, o carro já parava no sinal vermelho. A faixa de pedestre já era para ser atravessada. Se eu cometesse tal crime, seria preso. Então, coisas que eu não opinei, eu não decidi. O mundo é isso, o mundo é a tradição, é aquilo que a gente recebe. Então, nós recebemos o mundo por herança. Então, já está aqui. Agora, é o que fazer com ele? A questão é essa. O que eu vou fazer com ele? O que eu vou fazer com aquilo que foi me dado? O que eu vou fazer com aquilo que eu recebi? Coisas boas e coisas ruins, né? Muitos vícios a gente repete dos nossos pais. Ou vícios do meio social que eu estou inserido. Ou dificuldades, né, que vão me impedir de obter sucesso, mas que não são culpa minha, não é minha culpa. Então, é eximir-se da culpa. Eu não sou culpado por isso. Eu não sou culpado por produzir testosterona. Eu não sou culpado por nascer no Brasil, nascer no Maranhão. Eu não sou culpado por não nascer rico. Porque o dinheiro resolveria muitos dos nossos problemas. Então, há limitações em nosso ser que nós não temos como mudar isso. Nós temos que saber conviver com isso. Temos que saber usar isso ao nosso favor. Você tem que saber usar o que você tem, aquilo que você é. Não pensar com uma forma ideal, uma forma perfeita de vida. Isso não existe. Não existe a perfeição total aqui nessa terra. Nós aqui somos entes, como falava São Tomás de Aquino. Nós dependemos do ser para continuar existindo. São Paulo Apóstolo vai falar, nele nos movemos, respiramos, existimos e somos. O ser supremo, nosso Senhor Jesus Cristo, é ele que nos mantém vivos, existentes, né? Então, se há um propósito para a nossa vida, esse propósito está além dela. Pelo simples fato que eu não me trouxe à existência. Vocês estão... Pessoal, se vocês estão ouvindo bem, se o vídeo não está parando, avisem aí, por favor. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, coloquem aí, por favor. Se vocês querem que algo seja explicado de novo, vão colocando aí. Por favor. O pessoal está entrando aqui. Diego, Ellison, Albin Barbosa Neto, Matheus, D01. O pessoal chegando. Então, os nossos problemas, eles têm muitas origens. Aquilo que eu sou é muito daquilo que meus pais foram, muito daquilo que o meio no qual eu estou inserido é. Agora, o que a gente tem que fazer? É aquilo que o Olavo fala, cave onde você está. Você é uma pessoa que foi jogado no mundo. Você é uma pessoa que não pediu para ser brasileiro. Não pediu para nascer num país dominado pela esquizofrenia socialista. Você não pediu para ser educado num método socioconstrutivista, que são limitações que são impostas na tua alma, na tua psique. Você não pediu para ser educado vendo novela da Globo, que forma todo o imaginário popular. Você não pediu nada disso, mas está aí. E aí, fazer o que com isso? Você vai ser oprimido a vida inteira por essas pressões externas, É como o Atlas, né? O mito do Atlas, que está carregando o mundo nas costas. Nós somos pequenos Atlas. Nós temos que carregar o nosso mundo nas costas. Coisas que nos oprimem. Coisas que nós não temos capacidade para fazer. Coisas que, por mais que a gente vai querer fazer, a gente nunca vai ser. Ah, eu queria ser um rockstar, tocar numa banda famosa, ser um novo vocalista do AC/DC. Cara, dificilmente você vai conseguir isso aí. Dificilmente você vai conseguir isso aí. Então é hora de parar e encarar a realidade. É hora de parar e separar o possível do impossível. O que eu posso fazer? O que está dentro das minhas forças? Ah, eu não posso acabar com a fome no mundo, né? Seria bom, seria legal, não posso. Mas eu posso alimentar um mendigo, não posso? Eu posso dar dinheiro para o venezuelano que está pedindo na porta da loja onde eu compro, na porta da padaria, na porta do mercado. Isso eu posso fazer. Então, trata-se de você ver que o mundo, apesar de estar lhe oprimindo, você ainda tem a consciência disso. É aquilo que muitos filósofos vão chamar de predicamento humano, né? Os filósofos do existencialismo cristão, aí o Francis Schaeffer, o Pascal. E o que, que o Blaise Pascal, ele tem um livro muito bom, chamado Pensamentos, né? Penseis. E o que ele vai falar? Ele vai dizer que o ser humano ele não passa de um galho de árvore, caído no chão, oprimido por uma tempestade. O universo inteiro te oprime, você é poeira cósmica. O universo é todo desconhecido. Aquilo que você conhece, aquilo que você pode agir e fazer é uma partícula microscópica comparada ao tamanho do universo, à imensidão do universo. Você não é nada, né? No final das contas. Então, a sua existência comparada à imensidão das galáxias, do universo, é ínfima. Então, você está o tempo todo oprimido com isso, porque você tem consciência da tua condição efêmera, tua condição de pequenez, né? Pega uma gripe, cara, pra você ver. Você se acha aí o gostosão, o gatão, né? Você se acha gostosona. Pega uma gripe, cara. Pega chikungunya. Pega zika vírus. Ou muito pior, pega um câncer. Você vai ver aonde essa gostosura vai. Você vai ver como que o ser humano é limitado. Como que o ser humano é frágil diante do universo. Só que nós temos um trunfo. E é aí que Pascal vai dizer... Nós somos um galho, mas nós somos um galho que pensa. Nós somos o único animal oprimido pela imensidão do universo que sabe disso, tem consciência da sua pequenez, tem consciência dos seus limites. E essa consciência dos seus limites não é para gerar frustração, muito pelo contrário, porque nós também temos consciência do infinito. A minhoca não sabe que existem outros animais. Uma minhoca não sabe que existe um elefante. Um rato de jardim, de esgoto, não sabe que existe o universo. Não sabe nada disso. Mas você sim. O ser humano, ele tem essa dupla natureza, né? Nós temos consciência da nossa limitação, mas nós temos também consciência da eternidade. O ser humano, ele quer se eternizar, seja tendo filhos, seja escrevendo um livro, seja sendo um cantor famoso, um jogador famoso, mas ele busca a eternidade. Ele busca marcar a sua passagem nesta terra com algo de valor, né? Acho que todo mundo pensa isso. Pô, o que eu posso fazer para marcar minha passagem nesta terra? O que eu posso fazer para as pessoas lembrarem de mim, né? Então, o ser humano, ele é um animal que ele olha para o céu, ele consegue ver e sentir a eternidade. Ele consegue saber que ele pode fazer algo muito maior do que ele. Que ele serve a algo muito maior do que ele. Que ele é uma alma imortal. O ser humano não aceita a morte. Nenhum animal tem consciência da sua morte. O ser humano tem. O ser humano, ele vê um caixão e ele não vê aquilo como algo normal. Por isso que se faz velório, por isso que se reza pelas almas. Por isso que nós lembramos dos nossos entes queridos em fotografias. Nós não aceitamos que aquilo foi um fim, que a pessoa acabou ali. Morreu, acabou. Um gato morto, um ser humano morto, é a mesma coisa. Não, isso não faz sentido. Não entra em nossa cabeça isso. Por isso que dia de finados a gente acende vela. Ou se você não é católico, mas você lembra dos momentos que você teve com a pessoa. De certa forma, aquilo ali entrou para a eternidade. Tudo que passa a ser, não deixa de ser. Entrou para a eternidade. Então, se o ser humano ele é uma alma imortal, não só corpo, ele tem que servir um propósito além desse corpo. O propósito da nossa vida não pode ser só pagar conta. Esse é que é o problema principal. O que está acontecendo no mundo hoje? Para pensar um pouco. Você vê as condições financeiras do mundo só melhoraram, não ficou nada, não piorou nada. Nós só avançamos em questão financeira, em questão tecnológica, em questão científica. Nós vivemos mais, nós temos cura para doenças que há um tempo atrás as pessoas morriam por causa dessas doenças. Nós temos tratamento para muito tipo de doença. Nós inventamos vacinas. Nós mandamos satélites para a Lua, nós encurtamos o tempo de vida que você leva para fazer uma viagem, nós encurtamos, de certa forma, o espaço geográfico, a distância geográfica, que você pega o avião, você está em alguns minutos, algumas horas em outro país, entendeu? Em outro estado. A renda per capita, da Idade Média para cá, ela só aumentou. Você tem muito mais condições de viver no mundo hoje do que no mundo dos nossos avós. Então, o que está acontecendo? Por que essa tristeza toda? Por que as pessoas têm depressão, cara? Por que as pessoas não conseguem... Por que as pessoas se suicidam muito mais hoje? Você vê a Suécia. A liberdade econômica lá, o custo de vida lá é infinitamente superior ao Brasil. Por que as pessoas se matam lá? Por que as pessoas morrem no Japão? Eles têm tudo lá, materialmente falando. Eu, antes de gravar essa live, eu vi uma notícia da Luísa Sons, a esposa do Whindersson Nunes, falando que ela tem tudo e ela acorda todo dia e vê que não é feliz. Olha só. Curioso. Sabe por que acontece isso? Porque nós não sabemos o que é felicidade. A felicidade, segundo Aristóteles, é a temperança, é o meio termo, é a prática de virtudes. É você se distanciar do vício e se aproximar da virtude. É você buscar a ética. E isso tudo é um hábito. Você não é uma pessoa boa e nem má se você não fazer uma atitude boa ou má. Aquilo que vai te definir como uma pessoa boa são as suas atitudes boas. Aquilo que te define como uma pessoa má são as atitudes ruins, né? Então, de certa forma, todas as coisas pendem para um bem, né? Todo mundo busca felicidade. Agora, aonde? Esse é o problema. Aonde? O ser humano ele está sempre buscando transcender esse mundo puramente material. Por quê? Porque nós temos um propósito. Todas as coisas foram criadas para um propósito. Tudo no mundo foi criado para um propósito. Essa xícara ela foi criada com o propósito de ser o recipiente de algum líquido quente, porque ela tem aqui a alça, a asa da xícara, para não me queimar. Esse é o propósito dela. Foi para isso que ela foi feita. Um caderno tem um propósito de servir para anotar coisas. O ventilador tem um propósito de ventilar. A luz tem um propósito de iluminar. Nós também temos um propósito. Tudo na natureza segue uma causa. Uma causa teleológica. Tudo pende para um fim. Este fim último é o nosso propósito. É aquilo que nós devemos buscar. Então, a felicidade ela não pode estar naquilo que é material. Por quê? Porque quando nós buscamos dinheiro, por exemplo, a gente nunca está satisfeito. Você já viu alguém satisfeito com um salário? Satisfeito no sentido de, cara, eu não quero ganhar mais do que isso. Ah, mas o cara aqui quer te dar um aumento. Você ganha 1.000, você vai ganhar 2.000. Você ganha 5 mil, ele quer te dar 10 mil. Surgiu um emprego que você tem que trabalhar menos e ganhar mais. Eu nunca vi ninguém negar isso. Seria uma tolice sem tamanho, né? Então, o fim último não é o dinheiro. Porque se fosse este o fim último, você estaria contente com aquilo. O pessoal da Suécia não estaria se matando. O pessoal do Japão não estaria cometendo suicídio. A Luísa Sonza estaria feliz. Tá, meu propósito, meu fim último da minha vida é casar, né? É estar com a pessoa amada. Mas será que é isso mesmo? Será que um dia, um belo dia, você parou para pensar e falou, cara, o propósito maior da minha vida é ter uma esposa, ou é ter um marido, ou é ter filho e cuidar do meu filho, ou é pagar conta. Não, isso não pode ser isso. Porque isso aí os animais também fazem. A macaquinha lá, chega na idade lá de acasalar, tem um macaquinho e tá lá a macaca cuidando do macaquinho até ele poder cuidar de si próprio. Isso os animais fazem. Então você não pode dizer que o propósito último da tua vida é cuidar de uma criança. Isso é responsabilidade, gente. Isso é tua obrigação. Se você colocou uma criança no mundo, você tem a obrigação de cuidar dela. Você tem a obrigação de cuidar da tua mãe, se ela não pode mais cuidar dela própria. Você tem a obrigação de pagar conta. Sobreviver, é o que eu falei no começo da live, sobreviver não pode ser o propósito da tua vida. Você não pode ficar só sobrevivendo. O propósito da minha vida hoje é eu paguei conta. Eu cheguei no final do dia, conseguir pagar a conta, conseguir comer, conseguir dar de comida para minha família. Isso não é viver. Isso o boi também faz. No final do dia, ele comeu, ele fez suas necessidades, ele teve relações sexuais, ele acasalou com a vaca, pronto. Isso não pode ser o propósito, o fim último da tua vida. Então, perdeu-se no mundo hoje o sentido de transcendência, que você serve uma causa que está para além de você, muito além das coisas materiais. Não estou aqui demonizando o dinheiro, não estou falando que você não deve ser rico, deve ser rico sim. Corra atrás do dinheiro, seja um vencedor no mercado financeiro, seja rico, cara. Ajuda a tua família, ajuda a igreja, ajuda as pessoas que necessitam. Tem que ser rico sim. Não estou fazendo uma apologia da pobreza. Tem muito rico aí, filho da puta, mas tem muito pobre, filho da puta também. Então não é o dinheiro que vai definir o teu caráter. Nem a falta dele. Ah, o cara é pobrezinho, coitado. É uma ótima pessoa. Porra nenhuma. Tem muito pobre aí, filho da puta, invejoso. Isso não vai definir nada. Assim como não é o sofrimento também. Ah, coitadinho, ele sofreu tanto. Foda-se, todo mundo sofre. Todo mundo nessa vida tá aqui para sofrer, para comer o pão que o diabo amassou. Uns sofrem menos, outros sofrem mais. Você vê que essa preocupação excessiva com o sofrimento no mundo é algo muito recente. Tem algumas pessoas que se importam com o sofrimento dos outros. Geralmente é aquele cara que não entende nada de sofrimento. É o cara que ganha a mesada do papai, é o cara classe média e que está preocupado com o sofrimento do mundo. O cara nunca visitou um orfanato, nunca visitou o hospital do câncer, da criança com câncer, aqui em São Luís. O cara nunca alimentou um mendigo, o cara nunca deu sopa para mendigo na rua, ou pelo menos foi lá ver como é que é passar fome. E o cara fala de sofrimento o tempo inteiro. E pior ainda, é aquele cara que quando está diante do sofrimento, ele quer dar conselhos, ele quer aconselhar a pessoa. Não, diante de um sofrimento, você se cala, cara. Você faz um silêncio solene em respeito ao sofrimento da pessoa. E o que que você faz? Se você puder, você ajuda a aliviar o sofrimento do outro. É assim que funciona. Se seu amigo chega na tua casa na pindaíba desgraçada, cheio de problemas, cheio de dívida, ele não está buscando conselho. Ele está buscando uma solução para aquele problema. Então, o que que ele quer ali? É dinheiro. Você tem que pegar dinheiro, tá aqui, ó. Se você não for resolver o problema dele, não fala nada. Sofra com ele, mas não fala nada. Palavras não ajudam a encher barriga. Certo? É isso que você tem que entender. Enfim, voltando. Hoje em dia, nós perdemos o traço vertical. Né? A cruz, ela tem dois braços, né? O horizontal e o vertical. O vertical é aquele que liga o transcendente, o divino, Deus, ao homem, ao imanente, ao passageiro, à humanidade caída. O horizontal é aquele que está aqui, no mundo material. É aquele homem que vive para o que está aqui. Vive para pagar conta, vive para cuidar da família, vive para sobreviver. Os santos, os místicos, eles buscam o vertical. Essa ligação com aquilo que é maior do que eu. Se você não tiver consciência que você é uma alma imortal e que você serve uma causa que é infinitamente maior do que você, você vai ser uma pessoa frustrada. Você vai ser uma pessoa depressiva. Não tem como. Você vê, o homem da Idade Média, o camponês da Idade Média, ele não tinha Wi-Fi. Ele não tinha Xbox. Ele não tinha dinheiro para comprar geladeira. Ele não podia ir ao shopping. Ele não ia ver Vingadores no cinema. Mas ele tinha plena consciência da imortalidade da alma. Ele tinha plena consciência que ele estava nessa terra de passagem, que essa vida aqui é só um rascunho, como falava o Bruno Tolentino. E é isso que você tem que buscar. É aquilo que o Olavo diz, o professor Olavo fala, você pega as coisas que vierem de graça. sem medo, sem temor. Mas quando as coisas partirem, saírem da tua vida, você se desfaz delas sem tristeza e sem remorso. O que é o remorso? É você ficar se remoendo. E o diabo é o acusador. O diabo é o que coloca na tua cabeça que você está errado, que você está fazendo merda, que você. Aí você fica mais angustiado e faz mais merda ainda. Então, não se pressione muito, não. Ou eu sou um merda, eu não tenho sentido na minha vida, eu não sei falar outro idioma, eu tô na pindaíba desgraçada, eu não sei qual é a minha vocação. Não se pressione com isso. Coloque-se como uma alma que está 24 horas direto diante de Deus, diante da eternidade. Tenha consciência que cada dia nessa terra pode ser o teu último dia. E aí, como é que você vai querer entrar para a eternidade? Como é que você vai querer que as pessoas lembrem de você como um fracassado? Como uma pessoa que não tem qualidades? Não, você é mais do que isso, pô. Você não é um boi, você não viveu só para pagar a conta, para pegar ônibus. Você consegue fazer, você é um animal racional. Aristóteles falava, o homem é um zoon politikon, um animal político, um animal racional. E a felicidade é algo que se busca não só com os sentidos. Você tem que buscar com a inteligência, com o intelecto, com a razão. Certo? Tomem café. Então, e não pensa que a vida, ela vem com um manual de instruções. Não existe isso. Ah, eu não sei nada da vida. Eu me pego diariamente em situações onde eu não sei como agir, onde as pessoas não gostam do que eu estou fazendo, não gostam de mim, eu me sinto inútil, não sei o que que Deus quer de mim, meu casamento é um fracasso. Cara, isso é a vida. Ortega Gasset, grande filósofo espanhol, dizia que viver é sentir-se perdido, é estar ante a inexorável circunstância do ser humano. Ele dizia a famosa frase: eu sou eu e minha circunstância. O que que é isso? O que que são as circunstâncias? As circunstâncias são tudo aquilo que nos cercam, tudo aquilo que estão à nossa volta e que entram em nossa vida. A minha vida é o centro do meu ponto de ação. Eu não sou só uma alma receptora. Eu não estou aqui só para sofrer. Eu não estou aqui só para receber as coisas que vêm de fora, do meio social. Da política, do dia, do imaginário. Não. Eu sou uma alma agente. Então, se eu sou uma alma agente, é eu que decido o que fazer com a minha circunstância, ou as minhas circunstâncias. O que eu vou fazer com isso é que importa. Não é o fato das circunstâncias existirem. É tipo o sofrimento. O sofrimento, ele é algo pedagógico. Há uma razão no sofrimento. Sofrimento por si só, ele não é nem bom e nem ruim. É o que você vai fazer a partir daquilo. Tá, beleza. Hoje meu dia foi um fracasso. Um exemplo. Hoje meu dia foi um fracasso. Cheguei em casa, tive que aturar um curso que eu não gosto, ou um emprego que eu detesto, o meu chefe é um filho de uma puta, os meus colegas de serviço, de escritório ou de turma são um pé no saco, peguei um ônibus lotado, meu salário é uma merda. Meu bairro é uma droga. Então deu tudo errado. Deu tudo errado. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai usar isso como combustível para te manter de pé? Ou você vai usar isso como uma pedra que te esmaga e te oprime, que você tem que carregar todos os dias? Que amanhã você vai ter que acordar e fazer tudo de novo. No dia seguinte você tem que acordar e ir para o mesmo emprego chato, para a mesma faculdade chata, pegar o mesmo ônibus lotado, morar no mesmo bairro de merda. É a tua circunstância. Então, a tua vida é o ponto de partida. Não é a vida ideal que você queria ter, é a vida que você tem agora, hoje. O que que eu sou hoje? O que que eu tenho hoje? Tudo que eu tenho é sofrimento, então é isso que eu vou usar. O que que eu faço com o sofrimento? O que que eu faço com a circunstância que está ao meu redor? É isso que conta. Há pessoas que sofrem e ficam piores. Há pessoas que recebem sofrimento e usam aquilo para se adoecer, para se vitimizar. Pior ainda, para se tornar pessoas más. Pessoas que agora vão ser causa do sofrimento dos outros. Mas você, como um ser vivente, como uma alma agente, uma alma que age diante da circunstância, você não é uma planta. Você não é um vegetal que está ali fazendo fotossíntese, mas depende do sol. Depende da chuva cair, não. Nós conseguimos superar o meio ambiente. O ser humano não respira embaixo d'água, mas a gente inventa roupa de mergulho. O ser humano não voa, mas a gente inventa avião. Então, uma das coisas principais do ser humano é isso, essa capacidade de ir além das circunstâncias. Então, nós nunca vamos estar totalmente confortáveis aqui. Porque o horizontal vai sempre ser algo insatisfatório. Você não vai ficar satisfeito com isso, cara. Você não vai ficar satisfeito com o emprego que você tem, nunca. Você não vai ficar satisfeito com o lugar que você mora. Vai ter sempre algum problema, vai ter sempre algum defeito. Você tem que buscar o vertical. É aquilo que liga você, na sua circunstância, ao transcendente, a algo que está para além de você. Certo? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, o homem, ele consegue ver, olhar para o céu e ver o infinito. O ser, ele busca metafísica, o homem faz filosofia, o homem faz poesia. Você vê, muitos dos grandes sábios, dos grandes filósofos foram pessoas extremamente pobres. O grande Camões, grande o príncipe dos poetas da língua portuguesa, ele morreu miserável como indigente, foi enterrado com outras pessoas vítimas da peste, não teve nem como identificar o seu corpo. Morreu pobre, lascado, apesar de escrever uma das maiores obras da poesia épica, que este mundo já teve a honra de criar. O grande Camões. Quem é você na fila do pão, né? A questão é essa, as pessoas pensam, pô, eu sou mais importante. Isso é egoísmo, cara. É egoísmo. As pessoas sofrem, as pessoas morrem, as pessoas têm dificuldades. Por que com você seria diferente? Por que você é o gostosão que nada de ruim pode acontecer com você? Tudo tem que girar em torno do teu umbigo. Ah, as pessoas têm que me tratar bem. Ah, o meu chefe tem que me tratar bem, tem que me dar um aumento. O mundo todo tem que conspirar ao meu favor. O universo tem que conspirar ao meu favor. Se isso não acontece, eu desabo. O que é isso, pô? O que é isso? Isso é egoísmo. Livre-se desse egoísmo. Você está aqui para servir. Você não está aqui para ser servido. Quem é você? Ponha-se no seu lugar. Visite pessoas que sofrem de verdade e saiba como é o sofrimento. No final das contas, você pode perceber que aquilo que você acha que é sofrimento não importa tanto assim. Tá, você tem alguns problemas, mas você está vivo, né? E as pessoas que foram abortadas? E as pessoas que não têm onde morar? E as pessoas que estão na Cracolândia? E as pessoas que têm HIV, cara? Que vivem todo dia como se fosse o último? Então, não é questão de ignorar. Eu não estou aqui querendo minimizar os problemas de ninguém, né? Só a pessoa que sofre sabe o que está passando, sabe o que está sofrendo, né? A pessoa não tem como saber, né? Só o sofredor sabe do que está fazendo, do que ele sofre. Você pode ter uma ideia mais ou menos do que o outro está sentindo, mas você nunca vai saber na totalidade. É impossível. Você nunca vai saber na totalidade. Mas o que eu estou dizendo deixa de ser egoísta. Talvez os seus problemas não são tão sérios assim. Então pare de achar que o mundo é ruim. O mundo não é ruim. O mundo é bom, o mundo não é ruim. É bom viver, não é bom viver, não é bom beber água, não é bom ir à praia. Não é bom ir ao rio, não é bom conversar com seus amigos, não é bom jogar videogame. As coisas do mundo não são ruins. Nós somos alma, mas nós também somos corpo. Essa dualidade, essa é a condição do homem, ele é sempre o meio termo, né? Ele não é tão elevado como os anjos, mas ele também não é só sensibilidade, ele não é só o sensorial como os animais. Nós somos o meio termo. Nós temos corpo, mas nós temos alma. Nós temos que alimentar ambos. Você não pode alimentar só o corpo. Porque quando você retira o eixo vertical da cruz, aquilo que te liga ao eterno, à eternidade, aquilo que te coloca como uma alma vivente, só resta a frustração mesmo. Não tem saída. Não tem outra saída. Então você tem que ver que o homem, ele não é o lobo do homem, como quis o Hobbes. O homem não é ruim por essência. O mundo não é ruim. As pessoas são boas. No geral, as pessoas são boas. Existe algumas menos boas. E existe uma parcela pequena de pessoas ruins, né? Mas no geral as pessoas são boas. Então é não querer se pressionar, entendeu? Às vezes a pessoa se cobra demais, se pressiona demais e não tem um projeto, não tem um propósito de vida. Muitas das pessoas, quando cometem suicídio, elas acham que a vida perdeu o sentido, elas não têm sentido, elas lutam para dar um sentido às suas vidas. E elas acham que a morte vai aliviar elas desse peso, desse fardo, que é não ter um propósito. E a vida perdeu o propósito. A maioria das pessoas que têm depressão, elas acreditam nisso. Então, você tem que fazer o quê? Buscar um propósito. Você tem que acordar todos os dias. E se é a primeira coisa que você faz no começo do dia, faça uma oração e coloca diante de Deus. Deus, hoje eu vou dar propósito à minha vida. Eu vou dar sentido à minha vida. Eu não vou viver como se fosse só mais um dia, onde tudo é igual, onde eu vou ver o mesmo chefe chato, ir à mesma universidade insuportavelmente chata, ter o mesmo emprego de merda. Não, não é só mais um dia. Pode ser o último dia da sua vida. Todas as noites você dorme, você fica inconsciente. E no dia seguinte você pode não acordar mais. Então, quando chegar o final do dia, o que é que você quer ter feito? Ser mais um dia como qualquer outro dia? Então, haja como se você estivesse, porque de fato você está, 24 horas por dia diante de Deus, diante da eternidade. Assuma um compromisso de encontrar um propósito para a sua vida. Como é que eu vou servir a igreja? Como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu vou servir ao mundo? Como é que eu vou ser útil ao mundo? Faça um exercício de ver como o seu emprego, o seu trabalho ajuda o mundo. Às vezes você acha um saco estar ali, mas peraí, eu estou aqui fazendo canecas dos Cavaleiros do Zodíaco. Como é que isso vai beneficiar o mundo? Você vai ver que as pessoas são muito... Eu sou muito feliz com uma caneca do Cavaleiro do Zodíaco, eu não sei quem fez. Cara, provavelmente o cara que fez isso aqui achou um saco que ele tem que fazer caneca o dia todo, mas eu estou muito feliz com a minha. Então, veja no seu trabalho, no seu emprego, como que você alegra a vida de outras pessoas. O professor Luiz Gonzaga, ele estava falando isso recentemente, e é de fato assim. Veja que aquilo que você está fazendo, por mais significante que pareça, ajuda a vida das outras pessoas. Está ajudando o mundo, está tornando pessoas felizes. Então, a tua vida já não é tão sem propósito assim, né? Ah, mas eu não faço nada grande, eu não faço... Cara, viva de acordo com as tuas circunstâncias. Ah, eu queria muito construir um orfanato. Beleza, trabalhe, fique rico, construa. Mas o que você pode fazer hoje? É dar R$2 para um mendigo? Dê. Faça a vida dele feliz. Dê. Nunca dê, negue esmola para ninguém. Esse é o primeiro ponto, né? Então, o ser humano ele é uma alma agente. O materialismo, o empirismo, retira isso. Nós acabamos achando que aquilo que nos afeta sensorialmente é o mais importante. É os sentimentos, as paixões, né? Se eu gosto de uma pessoa, eu sou apaixonado por uma pessoa e ela me dá um pé na bunda, o mundo acabou. Ah, meu Deus, o mundo acabou, minha vida não tem mais pra... Isso me afeta sensorialmente. Isso não pode ser o mais importante. Eu não sou um animal. Não é porque a pessoa que eu quero não me quis que pronto, acabou minha vida. Isso é coisa do romantismo, que exagera nas sensações, sabe, aquela carga dramática, como se fosse o fim do mundo, porque a pessoa te largou, porque a pessoa não te quis, como se fosse o fim do mundo, porque alguém te olhou torto, porque a pessoa não te cumprimentou na rua. O que te afeta sensorialmente não é o mais importante. O mais importante é um propósito que vai muito além dessas circunstâncias. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Isso é parte do que você é. Os problemas que você enfrenta no dia a dia fazem parte de você mesmo. Eles são você. Então, o que você tem que fazer é lutar com isso, com o que você tem. Se é isso que você tem, é com isso que você vai lutar. Você vai vencer. É com isso que você vai vencer. Todos os dias você acorda e viva como se fosse o último dia da tua vida. Acorda e faça um compromisso. Como eu vou dar propósito à minha vida hoje? Eu não quero saber amanhã, não quero saber depois. Não, é hoje. Esse negócio de felicidade é complicado. Por quê? Primeiro, porque não tem como saber se uma pessoa foi feliz se a vida dela não se completou, não fechou o círculo da sua vida. Você sabe a vida de alguém por biografia. Né? A pessoa já morreu, você viu a biografia da pessoa. Ah, essa pessoa teve uma vida com propósito, ela fez isso, fez aquilo. Foi uma vida boa. Mas enquanto você está vivendo, não dá para saber. Né? Então, não fique. Você busca a felicidade, óbvio, né? Mas não dá para saber se a vida da pessoa é feliz ou não antes da pessoa terminar o seu ciclo. E os brasileiros têm esse problema de querer resolver todos os seus problemas até os 30 anos de idade, né? É incrível isso. Você tem 30 anos de idade, você já quer ter uma empresa de sucesso, você já quer ser uma pessoa de sucesso, tá casado, ter filho. Aí você fica desesperado porque você tem 30 anos e não tem nada disso. Você não tem um bom emprego, você não tem uma boa empresa, você não é casado. Cara, o que que é isso? Não tem como saber. O dia de amanhã é outro dia. A cada dia é o seu mal. Então, não dá para se fechar para a vida, se fechar para as oportunidades, porque você ainda não conseguiu, né? Amanhã é outro dia, outra chance para tentar novamente. Então, o que que você vai fazer hoje? Você vai rezar antes de dormir, falar com Deus e dizer: Senhor Deus, hoje o meu dia foi uma droga. Hoje, o dia que o Senhor me deu para ser uma alma agente, para agir no mundo, foi uma tremenda porcaria. Eu fui apenas algo, uma alma passiva que sofreu no mundo. Mas se eu tiver a oportunidade de acordar vivo amanhã, eu prometo, firmo um compromisso diante de ti de buscar um propósito para minha vida, de dar um propósito à minha existência. Faça isso. E comece o dia pensando nisso, né? Tá, eu vou para um emprego chato, mas esse emprego ajuda alguém. Ele me ensina algo. Eu posso ser beneficiado e ainda beneficio as pessoas com ele. É aquilo que Aristóteles dizia: todas as coisas pendem para o bem. Todas as coisas buscam o bem. Todas as coisas pendem para o ser, né? Então, busque a virtude, busque o bem, busque o belo, busque a verdade. Busque superar as suas circunstâncias, que é isso que você tem. A igreja diz que a alma humana, ela tem três inimigos: o mundo, o diabo e a carne. O diabo é o acusador, né? Aquele que te acusa, aquele que coloca no teu coração não o arrependimento sincero, mas o remorso. Você fica se remoendo, você vai ficar angustiado e vai fazer mais merda ainda. Você vai ficar sendo juiz de você mesmo. Não seja o seu próprio juiz, né? Não julgue as suas ações como se você fosse seu próprio juiz. Que você não julga com justiça. E não julgue os outros também. Não seja juiz da alma de ninguém. Não tem como você saber o que que levou a pessoa a cometer isso. A sua vida vai ser uma sucessão de erros. É assim com todo mundo. Viver é sentir-se perdido. Você vai errar pra caramba, você vai sofrer pra caramba, você vai achar que tua vocação é essa e não é, você vai achar que é aquela e não é, você vai ficar confuso. A vida é assim, meu filho. A vida é assim. Você entra na vida sem um script, como falava Ortega Gasset. Você entra na vida sem um manual de instruções. Ó, isso aqui é a vida, né? Viver é como se você fosse jogado no meio de uma peça de teatro, sem as falas, sem ter ensaiado, sem saber que peça é aquela. Agora você se vire aí. Você é jogado no palco, as pessoas estão lá, tá todo mundo querendo te ver, e agora? O que que eu vou fazer? Se vire. Isso é viver. Você é empurrado para um palco sem as falas e você vai ter que criar um personagem ali. A vida é isso aí, você criando o seu próprio personagem todos os dias. Criando as suas falas, criando os seus hábitos, os seus bordões. É isso que você tem que fazer, cara. É isso que você tem que fazer. Ou você vai ser um bom personagem ou um personagem ruim. A plateia pode gostar ou não, né? As pessoas vão dizer que não gostaram do que você está fazendo. Outros vão dizer que sim. A vida é isso, cara. Acostume-se com isso. Viver é sentir-se perdido. É absorver em si as suas circunstâncias. Ninguém nasce com um manualzinho de instrução, né? O ser humano ele não vem com um manualzinho, ó. É isso aqui, você tem que fazer isso. Sabe quando você compra um peixinho? Você vai ali na Terra Zoo e compra um peixinho? Aí tá lá, ó. Mantenha o aquário com a temperatura tal, coloque comida 3 vezes ao dia, faça isso aqui, troque a água tal dia. Isso aqui é a vida do peixe. É o peixe, você sabe como o peixe vive, né? Mas o ser humano não é assim, cara. O bebê não tem lá como que vai ser a vida dele, né? Do começo até o final. Não tem como saber, cara. A vida é sempre ir em direção ao desconhecido, em direção àquilo que você não conhece, que você não sabe. É como pular de um penhasco. É você dar um próximo passo sem saber o que tem em seguida. Isso é a vida. Você vai errar. É óbvio que você vai errar. É óbvio. Todo mundo vai errar, todo mundo vai cometer erros, todo mundo vai ter arrependimentos. Isso é viver. Então você não pode deixar com que esses erros, esses arrependimentos, sufoquem quem você é, sufoquem a tua vida, porque eles não são tudo o que você é. Você tem que usar esses erros como escada. Você tem que usar os sofrimentos, os fracassos, como uma escada para sair daquilo ali. Ó, agora eu aprendi, eu já sei que não é desse jeito. Ortega Gasset vai falar que o maior legado do homem é o legado dos seus erros, não é dos seus acertos. São os erros que dizem para onde você deve ir, para onde você não deve ir. Então, não se pressione muito, não. E o diabo que acusa, não seja o diabo. A carne é você achar que aquilo que te afeta sensorialmente é o mais importante. E o mundo é o mundo do falatório, as opiniões das pessoas. Não ligue para isso. Então, livre-se do mundo, do diabo e da carne. Aquilo que vier de graça você pega. Aquilo que sair, graças a Deus. Então, era isso.
Então, galera, não se esqueça de ir em nosso canal no YouTube. Nós precisamos aí de 40 inscritos para bater a meta de 1.000 inscritos e assim poder realizar lives lá no nosso Hangouts, né? Lá no nosso canal do YouTube. Então, por favor, vá ao nosso canal no YouTube, inscreva-se, divulgue para seus amigos se inscreverem, que nós precisamos do apoio de vocês. Nós não recebemos grana do George Soros, nós não recebemos grana de Flávio Dino, de nenhuma iniciativa privada, nós somos totalmente independentes nesse sentido. Então, por favor, ajude o Carcarás a comprar um pastel com suco ali na Deodoro ou um Cabanhas lá na UFMA, clicando no link que está na descrição aqui deste programa, seja no Spotify ou qualquer plataforma que você esteja ouvindo. Esse foi mais um podcast Carcarás. Agradeço a companhia de vocês e até a próxima.
We Silence. In restless dreams I walk alone.